começar a partir do método das coisas, que é o nosso último assunto da primeira bimestral. Hoje eu vou fazer um exercício com vocês com vigas, com viga, e o outro, se der tempo, com corte. Se não der tempo, na próxima aula do corte.
Se você não levar em consideração, o que vai acontecer?
você vai ter uma parte subarmada que ela vai literalmente romper com esse planejamento. Mas para dimensionar bem, tem um monte de concreto importante. Quando vocês forem estudar, vocês estão no sexto, né? No sétimo, que é concreto 1, vocês vão aprender vigas, vocês vão ver que o senhor tem que calcular os momentos de cálculo, que é um momento né, causado pelas cargas, e majorado pelo fator de vitória de moderação dado pela norma. Vocês vão ver que também vai ter um esforço importante, você vai ter um esforço importante de cálculo, que é o importante que você tem dado as carregas majorado pelo que vocês têm de moderação. Para poder. E o momento que a gente calcula o quê? A armadura longitudinal. O importante, a gente usa para calcular os tempos. Sim, você acaba tendo aqui uma taxa de armadura bem maior para poder combater esse esforço importante. Então, como eu não tenho o meu problema? Tenho uma rótula, eu tenho uma estrutura inquiristática de grau 1. Não é? Desse jeito?
É.
Deixa eu botar aqui a espécie aqui de formulação geral, que antes de dar uma triste lá em casa, não é? Agora, já que eu tenho mais reações. equações do que equações de equilíbrio, do que equações disponíveis, como é que a gente calcula essas reações de apoio dessa estrutura? Há várias formas. Uma delas é o método das forças. Qual é a grande vantagem desse método das forças? Eu tenho infinitas soluções para esse método, para esse caso aqui. Uma das soluções, eu transformo minha estrutura em isostática, tirando um apoio. Ou, você está vendo aqui o cálculo do G, que é a classificação do meu sistema. Se eu acrescentar uma rota, ele não fica isostático? Poderia acrescentar uma rota e calcular. Ou, poderia também aplicar uma outra discontinuidade. Eu poderia aplicar uma rótula em qualquer ponto do meu sistema, que aí sim ficava o isostático. Eu posso aplicar essa rótula em qualquer ponto. Se eu posso aplicar em qualquer ponto, eu tenho infinitos pontos a posicionar essa rótula para ter a minha estrutura isostática. Essa é uma característica do método das forças. Eu defini infinitas soluções. Você dá o ignore que eu falei da minha guerra? Não. Isso aqui é uma representação de viga Geiger. Isso aqui a gente utiliza muito lá em estruturas pré-moldadas e pós. E aí, o que a gente faz com esse tipo de estrutura? Como ela é pré-moldada, molda ela no local para ela vai encaixar lá na nossa estrutura. Esse tipo de sistema aqui tem uma descontinuidade na minha viga. Essa descontinuidade, quando a gente faz uma idealização desse sistema, eu tenho algo parecido com isso aqui. Vou considerar aqui uma estrutura bem estática, em que eu tenho nesses dois pontos aqui rótulas. O que são essas rótulas? Vocês estudaram treliças, não estudaram? Lá em treliças, eu tenho momento fletor atuando na minha treliça. Qual acho que posso estar falando da treliça?
Tração e compressão.
Tração e compressão. Eu tenho um momento flexor do plano? Não. Por que eu não tenho? Porque os nós das treliças, eles não são rígidos. O máximo que você consegue fazer numa treliça são os nós que a gente chama de semirrígidos. O que você consegue garantir naquilo ali, no nó que não é rígido? É que esse deslocamento aqui é independente desse. O que é isso? Ótimo. É a mesma coisa que você pegar. Vocês já viram aquelas torres assim? Aquelas torres de rádio. Você tem a torre, tem vários cabos puxando ali. O que você tem ali? A torre em si, e aqui embaixo você tem uma rótula. Você tem uma condição em que ela vai poder se deslocar em qualquer direção. Mas qual é a finalidade disso aqui? Essas torres são meio esbeltas. Esses cabos aqui estão sempre trabalhando a tração. Quando ela tentar vir para esse lado, o cabo que está ao contrário, ele puxa de volta. Com isso, eu não tenho momento fletor na minha base. Se eu não tenho esse momento fletor na minha base, eu consigo dimensionar com dimensões bem menores a minha fundação. E aí é por isso que a gente lança a mão da rótula. E essa é a principal vantagem, essa é a principal característica da rótula. É você ter deslocamentos independentes e você não ter transferência de momento fletores. Oi? Ela não, se ela ficar travada, aí eu vou ter momento. Que aí eu vou precisar ter uma reação aqui embaixo para que bater o momento fletor máximo aqui em cima. Se eu tenho a rótula, eu já não tenho esse problema. Porque ela pode se deslocar, ela pode ter momento fletor, mas quando chegar na base, ele vai ser nulo. vocês procurarem lá na literatura, e devem procurar, vocês vão encontrar que ele sempre começa com uma etapa zero. O que é essa etapa zero, meu Deus? É a etapa em que eu pego o meu sistema hiperestático e transformo em isostático. Como é que a gente faz isso? Vou falar para vocês. Retirando as reações em excesso ou colocando condições de volta no nosso sistema até virar isostático. Vamos fazer retirando o apoio. Como é que a gente vai fazer? Eu retirei esse apoio aqui na brabeza? Não. Eu peguei este apoio aqui e vou transformá-lo em um apoio virtual. Como? Aplicando uma força, ou nesse caso aqui é uma força, mas se fosse um engate, uma rotação virtual. Então esse apoio aqui, na hora que eu retiro, eu estou aplicando, na verdade, uma força virtual, que depois eu vou fazer a recompatibilização da minha estrutura. Neste momento aqui, eu estou fazendo o quê? Eu estou desmembrando a minha estrutura numa isostática e depois eu vou calcular com vocês a isostática mais o meu carregamento virtual. Está lembrando alguma coisa para vocês? Eu tenho agora o meu carregamento real isostático, vou calcular a reação de apoio, traçar diagrama de momento fletor, esforço normal, depois eu vou ter um sistema virtual em que vou calcular a reação de apoio, vou traçar diagrama de esforço normal e de momento fletor. Você está lembrando alguma coisa para vocês? O princípio das forças virtuais. O que é o método das forças? É eu transformar meu sistema de hiper para isso. E depois recompatibilizar para calcular minhas reações globais. O que a gente faz nesse meio tempo aí, no meio do caminho? O princípio das forças virtuais. Então vamos lá. Agora o nosso vão fica de 4,5 metros, com essa distância de 1,5 e essa outra aqui, 0,75. Somatória das forças horizontais igual a zero, eu vou ter o que então? HA igual a zero. Vou ter somatório das forças verticais igual a zero. Eu vou ter então VA mais VC menos 10 menos 10 igual a zero. Não é isso? É isso? Então eu vou ter VA mais VC igual a 20 kN. Vou ter E vou fazer somatório dos momentos no ponto A igual a zero. Então eu vou ter agora o quê? Menos 10 vezes 1,5, né? E menos 10 vezes 3 mais 0,75 dá 3,75, né? E mais VB vezes 4,5. Tudo isso igual a zero. Aqui vai dar menos 15, menos 37,5, mais 4,5. Bom, VC igual a zero. Então VC vai ser 37,5 mais 15 dividido por 4,5. O que vai dar essa reação aqui?
40. 11,6.
Desculpa?
11,6.
Obrigado. Minha reação de VC é 11,6. VA será quanto?
Não é branco.
28,4 do Rio. Oi?
35,6. Só que eu dei um
preço. Faz a fração aí.
É 37.
Oh!
37,7.
É, ela é a moto ligada, não, pra não.
Normal para esse caso aí. Quanto é?
Zero.
Oi?
Zero.
Zero. Por que é zero?
Nenhuma força relacionada nem pouco.
Lembrando de força importante. A direção do meu apoio vai ser constante até chegar nessa minha carga aqui de 10, que vai subtrair e vai inverter meu gráfico, né? Vai ser constante até a outra carga, né? E quando chegar no apoio, se anula. É isso? Então aqui é positivo de 8,4, aqui negativo de menos 1,6, aqui negativo de novo de 11,6, aqui se anula. É quando chega no apoio e a reação de 11,6, zero no esforço portante. momento, vetor.
Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai fazer.
escolhi outro método, é isso?
Aquelas tabelas prontas, né?
lático, vocês já aprenderem aí um R2. Só que aqui não. Aqui você vai ter que aplicar o quê? É princípio da conservação de energia ou princípio dos trabalhos virtuais? Princípio dos trabalhos virtuais. Aí sim, isso aqui é uma mapa. Ah, mas eu tenho que gerar aqui gráfico de momento refletor. O gráfico de momento refletor em si, você escolhe o método que você quiser. Mas para calcular o deslocamento, princípio dos trabalhos virtuais.
Eu tenho um exemplo nesse aí.
Oi?
Não,
pronto não. Mas a gente pode fazer. Tanto tempo, só lembra, me lembra, que aí a gente faz rapidinho, tá?
E no momento do refletor, aquela carga 10, não sofre nenhuma influência não?
Não, porque em relação ao meu apoio, não. Quer dizer, ele sofre, ele tá aqui dentro, tá embutido aqui nesse lugar.
Tá embutido,
é. Mas ele ensina um...
Ele tá nesse intervalo.
Tá. Ele tá aqui intervalo, nesse ponto, nesse ponto aqui.
Não precisa representar ele.
Não.
A gente vai fazer
então,
por causa
do apoio. Sim, é. E você, seu ponto de referência é o apoio. Se seu ponto de referência é o apoio, meu ponto de referência é meus braços de alavanca. Aí o que, que você faz? É, para ficar mais prático, seu ponto de referência é o apoio, fez o braço de alavanca, que é o ponto de atuação da carga. Aí você calcula o momento. E você faz para as outras cargas. Essas aqui são mais simples porque elas são concentradas. Se fossem distribuídas, aí daria um trabalho um pouquinho maior. Não, você nem precisaria fazer concentrada, só que o seu gráfico não ficaria tão bonitinho assim não.
Ia ser uma...
Aí seria parabólico com reta.
Depois eu faço um distribuído.
Então vamos lá. Fizemos, já copiaram aqui tudo? Posso apagar? Vou apagar aqui.
Vai?
Não, vou manter esse primeiro aqui ainda. Posso apagar esse primeiro, né? Então, gente, compreenderam a etapa zero? Como é que a gente monta essa etapa zero? Expliquem aí, para ver se fixou. A etapa zero, que a gente acabou de montar, como é que a gente faz para criar essa etapa zero? Retira os hiperestáticos. Nesse caso foi só um. Se tiver mais de um, retira os outros hiperestáticos.
Mas nesse caso, se tiver mais que um, eu tirando, digamos, dois, eu não tenho que representar essa força que eu estou colocando contrário para manter o hiperestático?
Não.
Não?
Não, porque o que a gente está fazendo? É, está retirando virtualmente esses apoios. Por isso que as etapas, as próximas etapas, dependendo do grau de hiperaticidade, será etapa 1, 2, 3 e assim vai, é sempre com carga, somente com carregamento virtual. E aí, para eu ter aqui minha compatibilidade, né, minha questão do equilíbrio, o que, que eu faço? Pego a minha estrutura isostática que eu criei, aplicando meus carregamentos virtuais, um de cada vez. Por exemplo, a etapa 1, será com esse hiperestático. Se tivesse uma etapa 2, somente um segundo hiperestático. E aí, dessa forma, o que eu estou fazendo? Eu estou fragmentando a minha estrutura. Eu vou fazer para cada um, depois eu vou calcular o que a gente chama de deltas. E é isso, por isso que eu não apaguei aqui. O que são esses deltas?
Quando esse carro onde eu vou tirar para se manter sempre constante.
Oi?
No caso do gráfico, onde eu tirar vai manter sempre constante, não é isso? Quando eu tirar, não, eu tirei esse ponto aí, né?
Ah, sim! Você vai considerar só, vai olhar só com uma estrutura isostática. E aí você ignora esse apoio aqui, da isostática. Então, ele não vai fazer influência no nosso gráfico de momento vetor, por exemplo. Se eu tivesse esse apoio, aí eu teria uma influência aqui no gráfico do momento. Qual seria essa influência? Não sei ainda. Não sei nem qual é a minha reação. Quando eu souber a minha reação, aí sim, eu calculo meu gráfico de esforço normal, cortante e de momento fletor, calcula minha rotação e minha flecha. E aí vocês conseguiram meio décimo na prova.
Meu Deus,
Esse G é o nosso cálculo de hiperaticidade da nossa estrutura. E é o seguinte, se a minha soma das minhas reações subtrair a minha soma das minhas equações de equilíbrio, que a gente já conhece, mas a soma de rótulos der um valor menor que zero, Quer dizer que a minha estrutura é hipostática. Se der igual a zero, isostática. Se for maior que zero, hiperestática. No nosso caso, foi 1. Por quê? Eu tenho 4 reações, menos 3 equações de equilíbrio, mas não tem nenhuma função de rótulo na minha estrutura. Então, 4 vezes 3, igual a 1. Uma estrutura hiperestática de grau 1.
Professor, no caso, o rótulo é, ele tem alguma função ou ele é zero, né?
Ele zero ou entra. É porque então você trabalha com duas, por exemplo, duas barras é independentes, né? Você, se você tiver uma rótula aqui, essa barra pode se deslocar aqui na, pra cima e a outra pode se deslocar pra baixo. Você pode ter até assim, ó. Entendeu?
No caso dessa rótula é tipo uma bolinha.
É uma bolinha. É isso aqui. Essa é a representação da bolinha. E aí lembram? Vocês chegaram a ver isso em R1 ou em R2, né? Quando a gente calcula a rótula, calcula reações, calcula esforço cortante de momento até a rótula. O que você encontrar aqui até a rótula, você espelha esse momento dessa rótula para essa.
Não, professor, chegou a ver isso?
Tem isso aqui, né? Que para eu poder manter o equilíbrio, esse momento tem que ser igual a esse para poder manter a estrutura aqui no nível. Qualquer coisa, se não der tempo para essa primeira bimestral, a próxima aula, pessoal, se não der tempo para essa primeira bimestral, a aula logo após a prova, que é a entrega das provas, vai ter conteúdo novo, já vou logo adiantando, porque o nosso tempo é bem curtinho para o conteúdo que a gente tem. Além de metas forças, eu tenho que falar com vocês sobre os teoremas de energia de Maxwell, Pett, Castigliano. Tenho que falar com vocês. Vocês ainda não ouviram falar desses teoremas?
Não.
Vocês só vão ouvir mesmo, começam a ouvir a partir dessa disciplina. Vou ter que mostrar para vocês a dedução da matriz de rigidez. O que é essa matriz de rigidez? É a matriz que eu tenho em função do meu elemento de viga, que para cada grau de liberdade eu tenho uma rigidez. Só para contextualizar isso para vocês. O que é a minha rigidez na minha estrutura aqui, nesse caso? Essa é a integral de 1 sobre i dx. Em outras palavras, vai ser L sobre I. Isso aqui é a minha rigidez da minha estrutura. Mas em função do quê? Num grau de liberdade, a flexão da minha estrutura. Só que, para eu deduzir essa matriz de rigidez com vocês, semestre passado, eu fiz isso em uma aula. Só que qual foi o problema? Em uma aula, deduzir essa matriz de rigidez fala de condições de contorno. Vocês lembram de condições de contorno? Pode ser que vocês não aprenderam com esse nome. Quando vocês fazem lá pelo método da sessão, você não tem que colocar aquelas condições no início e no fim, é uma condição de contorno. Só que, agora um pouco mais específico, eu vou ter condições de contorno em relação à rotação e deslocamento. Com essas condições de contorno, eu calculo essa minha rigidez. Só que para isso eu acho que eu vou precisar de mais duas aulas. Uma para mostrar para vocês a dedução e uma outra aula para poder exercitar isso com vocês. Até porque vocês não têm aula de álgebra, né? Para linear. E aí vocês vão precisar bastante dessa parte de matrizes.
Como é que você pode fazer uma aula antes da prova, no caso? Uma revisão e tal? Tipo, fazer um devagar na prova.
Sim, mas eu vou fazer isso. É por isso que eu estou falando, eu não sei se essa condição de rótula, mostrando para vocês, por menos as forças, eu vou conseguir mostrar para vocês na primeira bimestral. Eu devo mostrar, se não der tempo, logo na aula pós-prova. Entendeu? Mas sempre eu faço, na aula de véspera de prova, né, uma revisão com os alunos. E aí eu sempre resolvo uma questão numérica e questões conceituais. Tá? etapa 1, que é a nossa etapa do hiperestágio. Vou pegar a minha estrutura exostática que eu criei, né? E vou aplicar o que agora? Que carregamento? O virtual. Somente o carregamento virtual. Em que direção? Em que posição? De baixo para cima, que é a direção da nossa reação. Em que posição? Em que local eu vou aplicar esse carregamento?
No local onde nós tiramos
a nossa reação.
Inverte o meu gráfico, vai ser constante.
até chegar no apoio de 0 a 0.
Entendeu?
É essa é uma explicação lógica para esse momento fredor. Nada.
Thank you.
são, eles são montados nessa matriz aqui. O que é essa matriz? Eu tenho meu coeficiente de flexibilidade. 1. O que é isso?
Posso apagar aqui?
Pode.
para pedra, né?
Desmembrar a minha figura em mais de uma, eu vou ter que jogar com figuras conhecidas. Como? Que figuras geométricas eu tenho aqui agora? Eu ainda tenho aqui dois triângulos e alguns triângulos, mais dois triângulos ainda, né? E agora? Eu não tenho um triângulo, um outro triângulo e mais um outro trapézio? Se eu pegar aqui e desmembrar, eu posso ter então um, dois, três, quatro triângulos. Terei minhas quatro, terei agora minha figura geométrica da minha tabela, não tem? E esse aqui? Eu vou ter um triângulo aqui, um outro aqui. Opa, aqui ainda tem um trapézio, né? Então, na verdade, aqui ainda tem que desmembrar em duas. Eu passo a ter, então, um triângulo, mais dois triângulos, mais um triângulo. Então, tem aqui, ó. Eu vou chamar de um triângulo 1, triângulo 2, 3 e 4. Agora que eu vou... Aqui, quadrado? Não, porque a gente não tem a quantidade de altura.
É 12 e 8, sabe?
Então, tipo, volta no triângulo e fazer um quadrado.
Um retângulo.
Aqui você faz na altura do 8,7.
Aqui?
8,7 na altura, cortando horizontalmente. Isso que eu ia falar agora.
Fazer assim?
É. Não, na altura do 8,7.
Passa uma linha. Ah, tá, fazer aqui. É um trapézio. Poderia ser também.
É um triângulo.
Aí a altura eu fazia um pelo outro e dava a altura ali, certo?
Oi?
Tipo, se eu fosse fazer
assim. Sim, sim. Aí você vai fazer aqui, aí essa. Essa. Como é?
Altura?
Essa altura assim aqui, essa diferença entre os dois é a altura.
Ah, tá, fechado.
Poderia ser também, é bem pensado. Eu vou fazer aqui um retângulo e outro triângulo. É uma coisa dos triângulos. Dá pra ser enjoado. Então eu vou ter aqui, ó, elemento 1, elemento 2, 3 e 4. E agora eu vou fazer como? Isso aqui é o meu coeficiente de flexibilidade da minha barra. Eu vou ter que desmembrar esse meu coeficiente em seções. Oi?
Bagunçar.
Posso apagar aqui, gente? Não, mas veja o seguinte. Esse ângulo é bem diferente desse. Isso aqui é a soma desses três ângulos que dá 90. Assim como a soma desses três ângulos aqui que dá 90 também. Entendeu? Não necessariamente esse aqui é igual a esse. Eles seriam iguais se essas alturas fossem iguais. Posso pegar aqui, né? Esse aqui.
Trabalhando
até fora.
daqui pra cá é esse ponto daqui pra cá, e aqui é 1,5. E aqui pra cá, é daqui pra cá que é o 0,75. Aí você vai mudar toda a representação, não vai?
Precisamos calcular só
Melhor jogar no F2D, né?
Tô vindo um trecho de 0 a 1,5, de 1,5 a 3, né? 3 a 3, a 3 a 75.
Faz? Lança o método de deslocamento.
que a gente vai ver na próxima avaliação. O método de deslocamento, a gente só tem uma solução. Por que a gente só tem uma solução? Eu só tenho uma configuração deformada para essa minha estrutura com esses carregamentos. É mais fácil trabalhar um método que tem uma solução, quando eu falo em termos de implementação, tem várias. Só que assim, o ponto que eu quero chegar, se a gente não compreende essas coisas, a gente não compreende como é que gera um momento fletor de uma estrutura, como se calcula uma indicação de apoio, não adianta utilizar o programa. Basta enxergar um sinal, que a gente vai inverter as coisas. Por isso que a gente aprende esses métodos. Por isso que quando eu passo para vocês os trabalhos para casa, você usar uma ferramenta como o F2, ela se dá um auxiliador. Mas uma coisa que muita gente não prestou atenção, que se eu não falasse, iam colocar errado na prova, uma coisa que o F2 faz errado. Ele inverte o gráfico importante. Muitos alunos que me procuraram sequer perguntaram sobre isso. Eu que comentei. E eu espero que tenham colocado isso no trabalho, quem usou o F2 e colocou essa observação. Não colocaram?
É porque ele não sabia disso, ele não sabia não. Pois é.
Pois é,
ele
diverte de
conteúdo. Aí não
usamos, a gente previu o da Então, mas aí que tá. O que que tá faltou? Analisar. Por exemplo, o F2 ele deu uma...
Mas tinha uma observação.
Tinha. Porque ele tá invertendo. Ele tá usando a mesma convenção no momento fletor.
É, professor, pode escrever aqui agora.
Vocês estão, assim, eu entendo um certo choque de realidade no termo da exigência do trabalho. É, pode ser que algum outro professor tenha cobrado um certo, com esse mesmo rigor que eu, em termos de trabalho escrito, trabalho digitado, organizado, mas também, eu já quero também que vocês percebam que, a partir dessa disciplina, eu não vou falar das de trás porque eu não sei como foram as aulas, mas a partir dessa, em termos de estudo, vocês vão ter que começar a aprender a calcular, vocês já sabem, mas a analisar a estrutura. Analisar o que você, que os programas, quando vocês estão utilizando, está cuspindo informação. Senão não vai adiantar, gente. Vocês vão chegar lá no décimo período, se não entender que o esforço importante ele é positivo para cima e negativo para baixo, que o efeito está dando invertido, se não conseguir compreender, vocês vão ter muita dificuldade no mercado de trabalho.
Mas por que ele está investindo
isso? Porque ele convencionou errado. Na hora de implementar, foi implementado errado. Nesse ponto, não precisa você procurar tentar entender o que o programa faz em termos de caixa de implementação, porque é uma caixa preta para a gente. Eu só sei que é o método do deslocamento. Ponto. Mas como é que ele implementou? Não sei, eu não tenho acesso ao código. Agora, você tem como analisar o que ele cospe de informação. Não precisa analisar do ponto de vista, por que ele fez isso? Mas ele está fazendo uma coisa que está incoerente com o que diz a literatura e a convenção.
Professor,
que se diz mais.
Também no momento fletor, ele, o seu primeiro o poste, que é um pilar, ele dá tipo superior assim e inferior. Só que no pilar, o segundo, dá tipo superior para fora, o senhor usa superior como para dentro. Aí dá diferença.
Com certeza.
Absoluto.
Eu vou dar uma olhada no F2, porque eu não lembro dele fazer esse programa da aula. Mas eu vou dar uma olhadinha. Mas com relação ao F2.
Lá no F2, o que ele faz? Ele, por exemplo, se você posta seria fibras férias inferior, ele faz o desenho, mas ele não coloca sinal nenhum. Aí a gente aperta lá na posta, aí ele posta em cima negativo.
Se vocês forem lá em display, vai aparecer uma dos ícones. São os sinais do momento fletor. Eu acho que Events e Moments Sign. Ele vai mostrar para você se é positivo ou negativo. E aí vocês. Eu sugiro você. Não precisa nem você ficar passando mal. Você selecionar, ele já gera para você um gráfico e já coloca o valor para você, ou melhor, o sinal, se ele é positivo ou negativo. Mas eu não estou manejando, porque eu não lembro dele fazer isso não. Tá? Bom, então vamos calcular aqui agora. Preciso calcular essa altura aqui. Como é que eu vou calcular essa altura, gente? Essa altura minha aqui.
Faz o primeiro menos o segundo menos o primeiro, sei lá. Tinha a diferença do 12 com 8, não? Pra achar a altura?
Não, não tem como.
Não tem como?
Não tem como fazer isso aí. Não vai dar esse valor. Se você fizer 12 menos o 8. Mas não é, né? Nesse ponto aqui não é essa relação. Se eu pegar aqui essa minha estrutura e fizer isso aqui, ou melhor, esse meu gráfico, eu não vou ter aqui um triângulo e um outro triângulo. Semelhança de triângulo novamente.
Vai ter outro triângulo, mas não
tem. Foi?
Outro triângulo.
Não é nem esse triângulo aqui, gente. Seria esse aqui, ó. Agora sim. Eu vou ter esse triângulo e esse triângulo. Tendo esses dois triângulos, faço semelhança de triângulo novamente. Vou chamar isso aqui de H2. Então eu vou ter agora, ó, 12,6 negativo. Está para quanto? Quanto é esse meu comprimento? 2,25. Assim como o H2 está para quanto? 1,5. H2 vai dar quanto?
5,2.
Agora, esse meu H vai ser H2 mais H3 será menos 4,2 com menos 5,8. Vai dar 10? Menos 10 por 200 metros, é isso? trecho 2, eu tenho esse aqui, ó. Eu vou combinar esse triângulo com esse outro triângulo aqui. Só um minutinho. Não tá certo, eu errei aqui, né? Tá certo. É que mudou o trecho. 12,6, né, que é o 2, com esse aqui. Quanto é esse meu momento? Calma aí, vocês estão só o produto. Primeiro eu quero saber só o momento aqui da trecha. Quanto é? Mas eu vou pegar agora o terceiro triângulo aqui do real e combinar com o segundo do virtual, né? Então vou ter agora isso aqui, né? Vai dar 10. Negativo. 1 positivo lá no meu virtual. São os gráficos. Gente, tomem cuidado, porque na tabela, ele não especifica essa tabela aí com relação ao sinal. Quando vocês forem substituir valores, tem que substituir com um valor com um sinal. Senão vai dar errado o valor de vocês. Oi? Esse aqui? Ah, é, mas agora vai ser o quê? O meu terceiro triângulo, né? Com o meu terceiro aqui. 0,5, né? É isso? E mais um. E aí vai ser o 12,5. Então, vamos lá, vamos recapitular. Eu tenho aqui esse meu triângulo aqui, que é o meu segundo triângulo, multiplicado ao meu triângulo aqui, que é esse aqui, o 2, né? Agora, eu tenho que fazer com outros, fazer uma superposição com os demais. Então, eu vou ter o terceiro triângulo da real, fazendo o produto com o segundo da virtual, não é? Beleza. Tenho mais uma outra superposição, que agora eu vou para o terceiro triângulo da real com o terceiro da virtual, não é? E vou fazer o segundo da real com o terceiro da virtual. Quando eu fizer a soma desses dessas quatro combinações aqui, vai resultar no que seria deste trapézio com este trapézio. Entenderam, gente?
Thank you.
Vou numerar, vou fazer assim. 1,
2, 3, aí eu baixo. Isso aí já seria um.
E aí, professor?
E aqui seria. 0, 0, 0, 0.
De cima, real, agora.
Esquerda.
E aí, professor, então será um defeito lá. Aí quando acabar, só vai sair de baixo. 7, 8, 9, já.
Oi?
MRMD.
Provavelmente se eu quando fizer isso, nesse caso aqui vai até. Até tranquilo que eu só tenho um virtual. Mas por exemplo, outros exemplos que eu tiver mais de um, aí pode gerar confusão. É melhor vocês associarem o seguinte. Quem é o zero?
Zero é o real.
Quem é o um?
Virtual. Pode ter um quantos aí, professor? Por exemplo, assim, um cara.
Com relação ao nível estático, vai depender muito do seu sistema. Você pode ter de 1 a infinitos níveis estáticos. Claro que em termos assim de você fazer a mão didático, o ideal é fazer o ter feito por 2 por 6. Vou fazer simbólicos. E um negócio mais simples. Porque é o seguinte, nesse caso aqui vai recair só em um sistema de uma equação. Aí é bem mais simples e mais molezinha. Agora, se você tem, por exemplo, 2 níveis estáticos, você passa a ter um sistema com 2 incógnitas e 2 equações. Se você passa a ter 3 níveis estáticos, são um sistema de 3 equações com 3 incógnitas. E assim vai. Então, gente, combinando esse gráfico aqui, eu tenho o que agora? Meu momento máximo do real. Ele está em que extremidade? Esquerda ou direita? Da esquerda, né? E o do virtual?
Direita.
A direita.
Então é um sexto mais sexto.
Um sexto.
Ou seja, não foi igual.
Do momento real. Beleza. O momento virtual. Sobre aí. E agora, quem é meu L? Oi? Eu poderia fazer inferior menos, ou superior menos inferior? Poderia. Mas no final, seu comprimento é o quê? Aqui nesse outro, eu tenho meu momento máximo de extremidade aqui do real. Texto, né? Eu tenho aqui a direita, do virtual também a direita, da direita, isso. E combinando os dois, dá um texto. E nesse aqui, o sexto, né? Porque eu tenho um momento real aqui, sendo meu máximo à direita. Meu virtual máximo da esquerda. E o meu último será o quê? Um terço, né?
Um terço.
Pode ser? Pode ser. Pode ser. Pode ser.
Basta mudar de nome. Basta mudar. Ponto, mas tem que especificar. Pessoal, deu pra compreender agora um pouquinho melhor essa parte aí do dessa superposição? Qual foi a parte?
Esse sentido de qualquer vai daquele esse monte de combinação.
Porque é o seguinte, eu estava fazendo aqui, eu peguei esses meus dois trapézios e transformei em triângulos. Só que, para eu ter o resultado final, eu tenho que fazer a superposição desses triângulos. Porque aí, quando eu pegar, fizer aqui a soma de todas as combinações, vai ser o mesmo resultado desse trapézio multiplicado esse trapézio. Por isso que a gente faz esse desmembramento e depois soma esses três, essas combinações que a gente faz. Tem lá na apresentação que eu mandei para vocês, tem uma outra tabela que é mais completinha. Eu nunca lembro o nome do cara, que eu achei alguma coisa. Eu sempre lembro o nome do vocalista do Nirvana. Não tem nada a ver o nome. É, eu sempre fico com esse nome, mas não é o nome do cara, obviamente, né? E aí a tabela dele é uma tabela mais completa, que você tem combinando dois trapézios. É. Só que eu não gosto de usar aquela tabela. Porque... eu penso assim, se você tem uma tabela mais simples que você pode usar para quase todos os casos, é melhor para você raciocinar essas coisas. Porque aquela tabela mais completa, é só você pegar, fazer a combinação lá dos gráficos, pegar a expressão e substituir, pronto, foi com o braço. Às vezes, o que pode falhar nessa hora é a interpretação de como você pode solucionar um problema como esse, que você não tem um gráfico em si. Mas se eu fizer de dar uma voltinha, eu consigo chegar no resultado também. Vou trazer, com certeza. Vou fazer um outro exemplo mais didático. Esse aí foi muito mal pensado. Né?
Thank you.
triângulo 4 da linha real. Multiplicado ao meu triângulo 5 da virtual.
Deixa eu só fazer um último trecho, aí a gente vai.
Qual é a operação que dá? É mais simples também, né? Você não primeiro para
só essa é a situação seguinte.
Bom, gente, quem fez o trabalho
Veja aqui, por favor, para entregar.